Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Alô, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ, mais um programa em parceria com o IBAN. Hoje nós vamos conversar com Rosimere de Souza. Ela é mestre em serviço social e coordenadora do Programa de Direitos Humanos e Políticas Públicas do IBAN. E a gente vai conversar com ela sobre política de assistência social. Tudo bem, Rosimere?
Tudo bem.
Seja bem-vinda à Web Rádio.
Obrigada. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas.
Então, quais são as recentes mudanças na área da assistência social por volta dos últimos 10 anos?
Bom, primeiro é importante destacar, antes desses últimos 10 anos, o reconhecimento da assistência social como uma política pública, direito de todos e dever do Estado, ao lado das políticas de saúde e previdência social, a partir da Constituição Federal de 1988, é uma emancipação, podemos assim dizer, né, das ações de assistência social como política pública, consolidada também na LOAS de 1993. Bom, essa emancipação da política, né, da assistência social como uma política, ela vem numa perspectiva mais ampliada da função de proteção social do Estado, que inclui como beneficiários os segmentos que ao longo da vida não contribuíram para a previdência social e, por isso, estavam excluídos do sistema e do acesso a um dos direitos sociais. O reconhecimento da assistência social como uma política pública significa o seguinte, que assim se reafirma o papel do Estado na universalização da cobertura e na garantia de acesso da população aos serviços, programas, projetos e benefícios socioessenciais. Neste cenário, cabe à assistência social garantir algumas seguranças para os seus usuários, tais como segurança de sobrevivência, de rendimento e autonomia, principalmente do ponto de vista financeiro e econômico, segurança de acolhida no sentido mesmo de ter o direito a um lugar para morar, a um lugar para viver, a um lugar para ser acolhido, mesmo que seja por meio de abrigos, e segurança de convívio ou convivência familiar e comunitária. Então, essas foram, eu acho que assim, as primeiras grandes mudanças que vieram com a Constituição Federal de 88 a 24 anos. A partir de então, nos últimos 10 anos, alguns avanços, algumas mudanças recentes que nós tivemos foram a instituição do SUAS, que é um sistema único de gestão da assistência social. O SUAS ele já vem como uma disposição na Lei Orgânica de Assistência de 1993. Ele é aprovado pela NOB SUAS 2005, que é uma norma operacional básica da área de assistência. E em 2011, o SUAS é aprovado como lei. E aí, sendo aprovado como lei, ele altera a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 e traz algumas definições novas e algumas obrigações para a União, para os estados e para os municípios. E é importante destacar nessa questão do SUAS, o que, que significa o SUAS dentro da política de assistência, porque ele de fato vem organizar, padronizar as ações, vem padronizar a forma de financiamento, vem definir responsabilidades na prestação dos serviços, dos programas, dos projetos, na concessão dos benefícios eventuais ou não, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios e para o nível federal. Então, ele consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os três entes federativos, estabelece a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades do sistema de prestação de serviços, benefícios, programas, projetos e ações de caráter permanente e eventual, sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada. Isso é muito importante, porque se define uma responsabilidade para os três entes e do ponto de vista de uma política de Estado e não de uma política de governo. Durante muitos anos, as ações na área de assistência foram ações desenvolvidas sob a ótica do clientelismo, do primeiro damismo, como a gente fala, né? Então, muitas das secretárias municipais de assistência social eram as primeiras damas, o que não tem problema nenhum ser a primeira dama, desde que essas pessoas saibam o que estejam fazendo e desde que a política seja voltada para o bem comum, para o atendimento das demandas da população.
É meio que a profissionalização, né?
Exatamente, a profissionalização e a institucionalização. Então, hoje você tem uma estrutura hierarquizada, uma estrutura padronizada, que deve ser desenvolvida nos 5.500 e tantos municípios brasileiros, de uma mesma forma. A primazia do Estado é um princípio estruturante da política. É, o comando único das ações na área de assistência é um princípio. A questão da matricialidade familiar, que diz respeito principalmente ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, é outro. Bom, outro avanço foi a instituição de instâncias de articulação, pactuação e deliberação das ações da política de assistência, como as comissões intergestores bipartites, que envolvem estados e municípios, que pactuam procedimentos de gestão, as comissões intergestores tripartites, federal, estaduais e municipais, então, quer dizer, são as comissões que envolvem os três entes federativos, os conselhos de assistência social, nacional, estaduais e municipais, que são instâncias deliberativas do sistema, quer dizer, o conselho que vai deliberar sobre os rumos da política. As comissões intergestores e as comissões bipartite e a tripartite, elas vão pactuar procedimentos de gestão. Aquilo que foi definido pelos conselhos vai ser depois pactuado e regulamentado, do ponto de vista da operacionalização, pelas comissões. E as conferências de assistência social, que também são instâncias de deliberação, né, instâncias deliberativas com atribuições de avaliar a política de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS. Inclusive, no ano que vem tem a conferência, né? A gente vai entrar num processo aí preparatório de mobilização para as conferências. Um outro avanço foi a implementação de um sistema nacional de informação do Sistema Único de Assistência Social, chamado Rede SUAS. Esse sistema possui aplicativos que organizam a produção, o armazenamento, o processamento e a disseminação dos dados sobre a implementação da política de assistência, como, por exemplo, recursos repassados. E é muito interessante, porque quem quiser conhecer a Rede SUAS, é só entrar no site do MDS, mds.gov.br, lá procurar por Rede SUAS, num linkzinho, porque o MDS ele traz ações da Secretaria de Renda e Cidadania e outras áreas do próprio Ministério e da Secretaria Nacional de Assistência Social. A Rede SUAS está ligada à Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, dentro da Rede SUAS, ele pode ter acesso a vários aplicativos onde é possível acompanhar, se ele for gestor, ele tem mais poderes ainda para acompanhar algumas informações, se ele for conselheiro de assistência social, tem poderes parecidos com os dos gestores, e se ele for cidadão, ele tem acesso a muitas informações. Claro que algumas informações são restritas, mas assim, são informações muito interessantes que mostram como é que está a política de assistência no país, desde quanto recurso foi destinado para determinado município em determinado programa ou benefício, até quantos CRAs e quantos CREAs existem. Um outro avanço foi a implementação, dentro da implementação de sistemas, né, de um sistema nacional de monitoramento. E aí eu destaco dois avanços, dois aspectos importantes. Uma é o Censo SUAS, que já vem sendo desenvolvido desde 2007. O SUAS ele é aprovado pela NOB SUAS em 2005 e já em 2007, então, existe um monitoramento e um estudo que vai contribuindo também para aperfeiçoar o Sistema Único de Assistência Social, que é um levantamento nacional conduzido pelo Ministério, com informações sobre estrutura, funcionamento e recursos humanos das unidades municipais e regionais que prestam atendimento às pessoas e famílias vítimas de violência. Um outro é a vigilância social, que é uma área vinculada à gestão do sistema, que tem como objetivo produção e sistematização de informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e riscos que incidem sobre famílias e indivíduos. Essa também é uma ferramenta muito interessante. Você pode entrar também, e aí numa área específica do site do MDS, ter acesso, por exemplo, de uma forma georreferenciada a um determinado município, e você pode visualizar quantas famílias naquele município, naquele bairro daquele município estão em situação de vulnerabilidade, quais os tipos de vulnerabilidade, se existe equipamento, se existe rede socioassistencial, e pode cruzar essas informações com outras. Quer dizer, eu estou destacando essas ferramentas porque elas são ferramentas principalmente fundamentais para que todo cidadão, independente de ser um gestor, independente de ser um técnico da assistência ou um conselheiro, para que ele possa ter conhecimento sobre como é que a política está sendo desenvolvida e o que está sendo investido e quais são os resultados também.
Qualquer um tem acesso, né?
Qualquer pessoa tem acesso. Por fim, um outro grande avanço, me parece que foi a instituição de uma política de recursos humanos na política de assistência. O profissional é o principal recurso do qual a assistência social dispõe para a prestação de serviços socioassistenciais, que significa dizer que tem uma relação direta entre a qualidade do trabalho prestado por esse profissional, com certeza, né, e os resultados obtidos. Obviamente que não é só o trabalho e a boa vontade do profissional, e aí do psicólogo, do assistente social, do pedagogo, do advogado, que em geral são os profissionais que integram as equipes de referência. Claro que isso depende também de investimento, de recurso, da vontade do gestor, né, da política e tal, da prioridade. Mas, assim, a instituição de uma política de recursos humanos, ela foi fundamental e ela vai ser fundamental para o aperfeiçoamento. Na política de recursos humanos estão previstas diretrizes para capacitação dos trabalhadores da rede de prestação de serviços, gestores, conselheiros, previsão de criação de um plano de cargos e carreiras, contextualização e papel da rede socioassistencial, enfim, né, tem uma série de medidas, porque nós não temos em determinadas áreas um corpo técnico de servidores concursados e contratados. Quer dizer, funcionários públicos, né? E isso tem um impacto grande sobre a continuidade dos serviços, a prestação de serviços à população. Então, essa questão da descontinuidade, ela enseja não só a interrupção de programas que muitas vezes estão indo muito bem, e principalmente a interrupção de um processo de mudança na vida de muitas pessoas, mas enseja também na falta de amadurecimento de determinadas políticas, de determinadas ações, aumento de gastos,
sim,
né? Com certeza.
E o município, ele tem um papel muito importante. E qual é o principal papel dele nesse contexto de política de assistência social?
Bom, desde a Constituição de 88, quando os municípios, eles ganham mais autonomia financeira, administrativa, legislativa, eles passam a enfrentar e também a ser chamados para novos desafios na implementação de políticas públicas. E principalmente na área social, esses desafios são muito grandes, porque um dia desse eu ouvi de uma amiga secretária municipal de assistência em Rio Branco, ela dizia assim, a velocidade com que a realidade social vai se complexificando é maior do que a capacidade de resposta que o Estado tem para dar.
Nossa!
Né? Então, quer dizer, hoje a gente está vivendo aí, para a área da assistência, por exemplo, algumas grandes questões que são a questão do uso de drogas, né, o crack, que está atingindo quase todos os municípios brasileiros hoje em dia, um aumento de população de rua muito grande. Então, o que fazer com essas questões? Infelizmente, apesar de 6 anos de Lei Maria da Penha, a gente ainda tem uma situação de mulheres vítimas de violência muito grande, exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, abandono de idosos ou violência também física, violência doméstica contra idosos muito grande. Então, quer dizer, apesar de termos todo um arcabouço normativo, planos, projetos, políticas e termos investido muitos recursos, esses problemas eles ainda são bastante emblemáticos para a administração pública, para a área de assistência social. Então, neste sentido, compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, para enfrentar essas situações, destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade funeral, que ainda é do município, destinar recurso financeiro para custeio dos benefícios eventuais do que trata o artigo 22 da Lei Orgânica de Assistência Social, efetuar o pagamento dos auxílios, natalidade e funeral, que a gente tinha falado, né? Porque lá a gente falou em destinar recursos, aqui a gente está falando em efetuar o pagamento. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com as organizações da sociedade civil, porque apesar da política ela delegar a responsabilidade, ela fortalecer, ela privilegiar a primazia do papel do Estado na prestação de serviços públicos, o Estado, ele por si só, o seu corpo técnico, as suas estruturas, não é suficiente para atender a toda a demanda da população, né? E nem é essa a ideia também. Atender as ações assistenciais de caráter de emergência, prestar os serviços assistenciais, que são atividades continuadas de atendimento à população, e os serviços socioassistenciais, se a gente for para a resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que trata da tipificação dos serviços socioassistenciais, tem um conjunto de serviços organizados por níveis de complexidade, proteção social básica e proteção social especial, que são de responsabilidade dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, dentro da sua competência, da sua capacidade e também do seu nível de habilitação na gestão. Você tem municípios em gestão básica e gestão plena, e isso significa que a cada nível de gestão, o município assume uma responsabilidade e recebe um determinado incentivo para isso. Mas para dar um exemplo do que o município pode fazer, serviço de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF, que todo mundo conhece, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. Na proteção social especial de média complexidade, o PAEF, que é o PAIF só aqui em média complexidade, serviço especializado de abordagem social, serviço de proteção social adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida de prestação de serviços à comunidade, serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosos e famílias, e serviços especializados para pessoas em situação de rua. Na alta complexidade, que ainda é a proteção social especial, serviço de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora, serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergências, que a gente, nas épocas de chuvas, vive intensamente, né? No ano passado, por exemplo, a gente viveu isso aqui na região serrana do Rio de Janeiro.
Para a gente saber desses serviços, a gente tem acesso aonde essas informações?
Tem, também no site do MDS, mas basicamente é importante consultar, e é um instrumento fundamental para os municípios, não só para organizarem os seus serviços, ainda existe município que hoje, em 2012, não adequou os seus serviços, não adequou o seu orçamento desde o PPA, que no ano que vem, inclusive, vai ser organizado pelos municípios, ao que dispõe a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que é a resolução 109 do CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. A resolução 109, ela traz não só a tipificação, mas também como que deve se organizar. Ela traz uma matriz de organização. E a gente ainda hoje vê, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social chama atenção para isso. Se você vai olhar, por exemplo, os orçamentos e os planos, ainda existem municípios que organizam a sua estrutura orçamentária, organizam os seus planos plurianuais nos moldes anteriores, numa lógica anterior focada no indivíduo e não na lógica da proteção social.
E quais são os resultados que já foram alcançados nesse processo de implementação da política?
Bom, a aprovação da Lei 12.435, que eu falei antes, né, que é a própria Lei do SUAS de 2011, que vem aprimorar a Lei Orgânica de Assistência e trazer novas definições e responsabilidades para os municípios, os estados, o Distrito Federal. O estabelecimento de um percentual de recursos do cofinanciamento federal dos serviços do SUAS para pagamento de profissionais que integram as equipes de referência. Essa era uma reivindicação grande de todos os que executam, né, tanto o Distrito Federal como estados e municípios, porque a grande preocupação é como é que fica o pagamento dos recursos humanos, como é que fica o pagamento da folha. Então, ao mesmo tempo com a promulgação da Lei 12.435, o Conselho Nacional, através da Resolução 32, definiu que os estados, o Distrito Federal e o município podem utilizar até 60% dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados à execução das ações continuadas de assistência social no pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência do SUS. Isso é fundamental para os contadores, o pessoal de planejamento e orçamento dos municípios. A aprovação da Política Nacional de Capacitação do SUS, que a gente falou da política de RH, mas agora recentemente aprovou-se a Política Nacional de Capacitação. 96% dos municípios hoje possuem uma estrutura administrativa para tratar da política de assistência, que significa a atenção ao que dispõe a política e a NOB SUS no que diz respeito ao comando único das ações de assistência, que antes eram pulverizadas. 94% dos municípios, eles já contam com conselhos de assistência social. 99,7% dos municípios brasileiros já se encontram habilitados em algum nível de gestão do SUS, sendo que a grande maioria, quase 90% em gestão básica, o que ainda precisa melhorar, porque isso significa que o município precisa aprimorar a sua capacidade de organização e gestão de serviços de assistência. A revisão da NOB SUS de 2005, porque se concluiu que alguns desafios estão sendo grandes para os municípios e precisa então se rediscutir a capacidade do município em atender a algumas exigências e aí, em contrapartida, receber alguns incentivos. Daí, por exemplo, estar se discutindo novos arranjos e novas formas de rateio de recursos, de repasse de recursos. E a questão da regionalização também, através de consórcios públicos, entre os municípios ou não. Porque em muitos casos, o município não precisa ou não tem a capacidade ou não tem demanda suficiente para criar uma estrutura para atender, como na área da saúde você tem às vezes um hospital de referência, um equipamento de referência, né?
E quais são os principais desafios que ainda existem e que precisam ser vencidos?
Tem muitos, mas eu destaquei alguns aqui, inclusive, que são alguns chamados dos municípios e que aparecem muito nos nossos trabalhos que a gente desenvolve. Definir um percentual mínimo de investimentos na área de assistência social, ampliando os investimentos, né? Assim como tem na área de educação, assim como tem na área de saúde. Organizar concursos públicos para composição de equipes, de modo que não sejam cargos comissionados ou transitórios. Adequar os orçamentos ao que dispõe a Resolução 109, que tipifica os serviços. Integrar as ações de proteção social básica e proteção social na ponta, porque, por incrível que pareça, isso não acontece. Às vezes, dentro de uma mesma secretaria, você tem os CRAs e os CREAs dentro da proteção social básica e da proteção social especial. Existe o princípio da referência e contra-referência, que seria, em síntese, o encaminhamento de situações de um nível para o outro e, às vezes, as equipes não sabem o que, que uma e outra estão falando. Capacitar as equipes que atuam na implementação do SUS e também os conselheiros dos direitos, principalmente conselheiros de direitos, para fortalecer o controle, os espaços de controle social.
E o IBAN? O que o IBAN vem fazendo para ajudar? O que ele vem fazendo nessa área?
Bom, desde 2008 nós estamos atuando na implementação, no fortalecimento da política de assistência social. Começamos em 2008 com um grande projeto, o IBAN, em parceria com a Unicarioca, onde ganhamos uma concorrência, uma licitação, dirigido, inclusive foi um projeto dirigido pela diretora da INSUR, da Escola Nacional de Serviços Urbanos, do IBAN, Cristina Barata, e o nosso objetivo era capacitar, naquela época, 15 mil gestores na área de assistência no Brasil inteiro, por meio de um curso de educação à distância. Então, nós capacitamos sobre o SUS, sobre proteção social, sobre o programa Bolsa Família, sobre o cadastro único. Pessoas dos mais variados municípios, regiões e formações, enfim, culturas. Então, a gente já naquela época desenvolveu esse trabalho, que foi um trabalho bem interessante, que eu acho que consolidou uma metodologia internamente e também ajudou a muitos gestores, gestoras e técnicos a continuar. Atualmente, tem que destacar que nós, na verdade, Hércules Toledo, um dos nossos técnicos, representa o IBAN na vice-presidência do Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, tendo coordenado a Comissão de Orçamento e Fundo por 2 anos, os últimos 2 anos. Fazemos também cursos presenciais de capacitação sobre gestão do Sistema Único de Assistência Social e temos os cursos de educação à distância sobre o Sistema Único de Assistência Social e sobre gestão de fundos de assistência que faço eu sou uma das conteudistas, junto com muita honra, com o professor Heraldo da Costa Reis, que é um dos papas do orçamento público no Brasil. Então, a gente vem desenvolvendo essas ações e outras, e consultorias também, através da consultoria jurídica, com os advogados do IBAN.
Muito foi feito, mas muito ainda por fazer, né?
Muito ainda por fazer. Hoje mesmo saiu uma nota com a posse dos novos conselheiros do Conselho Nacional de Assistência Social. Tem uma pessoa que assumiu o conselho, que inclusive é uma pessoa que vem trabalhando com o sistema de informação, sistema de gestão, que é Luziele Tapajós. E saiu uma nota onde ela destacava alguns avanços e também alguns desafios, principalmente nesse período pré-eleitoral, para chamar a atenção dos nossos candidatos em relação à política de assistência, em relação ao que precisa ser feito, né? Eu acho que é um momento assim, muito importante, acho que inclusive os eleitores têm que olhar a política de assistência também de uma outra forma, como um direito, né? Como uma via de emancipação, uma via de melhoria das condições de vida, como uma possibilidade de erradicação da pobreza, das desigualdades, da iniquidade, e não como uma moeda de barganha para compra de voto. Então, acho que esse é um dos grandes desafios e eu espero que no ano que vem estejamos todos também mais preparados em relação à política, até para poder construir planos plurianuais melhores para a população para os próximos 4-5 anos aí dessa nova gestão.
Tá ótimo, Rosimeire. Muito obrigada aqui pela sua entrevista na Web Rádio. Volte sempre, que ainda há muito por falar, né, sobre assistência social. Queria que você fizesse suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer. Acho que essa aproximação do tema da política de assistência com o Conselho de Administração é muito interessante, porque essa semana mesmo eu estava ouvindo uma palestra de um teórico da administração, na ENAP, porque se comemorou 50 anos da teoria da administração, e alguém fazia essa pergunta, né, sobre como é que ele via a administração junto com esses temas, e ele dizia assim, que venham os temas, né, que venham essas discussões para que a administração, de fato, ela possa se aperfeiçoar, né, para que a gente possa alinhar as ferramentas da administração com esses novos conteúdos que estão aí, para que a gente consiga, de fato, transformar os desejos, transformar o que é vontade política, transformar o que é princípio político em política pública, em ação pública, que, de fato, transforme a vida, que continue contribuindo para o desenvolvimento sustentável, econômico, social. E é isso. Queria agradecer e parabenizar a rádio por essa iniciativa.
Bom, nós conversamos com Rosimeire de Souza, ela é coordenadora do Programa de Direitos Humanos e Políticas Públicas do IBAN. Meu nome é Kátia Biaia, na operação de áudio, Eli Miranda Júnior.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.